Mais uma entrevista especial com os vereadores eleitos para a próxima legislatura de Caxias do Sul, legislatura 2021-2024. E a minha entrevistada de hoje é a vereadora Gladys Frisso, do MDB, reeleita com 3.092 votos, 1,45% do total de votos válidos. Vereadora, prazer conversar com a senhora. Seja bem-vinda aqui à tua Rádio São Francisco. Tudo bem?
Tudo bem, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E quero dar uma boa tarde a todos os ouvintes e dizer que estou muito feliz por poder participar, estar aqui, porque vocês nos dão a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre as nossas ideias, os nossos comportamentos, os nossos projetos, enfim, o nosso trabalho em geral.
Coisa boa, é muito bom poder receber a senhora aqui, principalmente depois da senhora ter se recuperado. Para quem não sabe, a vereadora Gladys foi uma das vítimas da Covid, mas felizmente está aqui para poder bater esse papo conosco, falar um pouco sobre política. Vereadora, vamos começar falando suas ideias para o próximo mandato. A senhora está indo para qual mandato já?
Segundo mandato.
É o segundo mandato. Sim. E a senhora ganhou notoriedade pelas bandeiras dos bairros. Continua sendo seu foco a partir do ano que vem?
Sim, eu venho de um movimento comunitário, né, de uma região onde ela tem 70 mil habitantes, que é o Desvio Risso, né, onde eu praticamente vivi a minha adolescência e a minha fase adulta ali. Então eu aprendi muito, eu senti muito na pele a dificuldade das pessoas, né, desde não ter uma UBS, um transporte adequado, não ter escola para as nossas crianças próximas de casa. Ali é uma região que cresce muito, então era uma bandeira muito grande, uma preocupação muito grande, que inclusive agora a gente teve foi coroado o nosso bairro ali com uma nova escola, uma escola para 1.200 alunos do ensino fundamental, dentro da Faculdade de Anhanguera, toda uma estrutura de uma escola, digo, particular, né, sendo municipal. Nós ali não tínhamos, então, como eu estava dizendo, UBS, ruas pavimentadas, sem falar na grande problema que nós tínhamos de rede de esgoto, eram muito antigas, nós sofrimos muito com alagamentos. Então eu vivi isso, eu convivi com as pessoas esses dilemas, né? Então essas foram as minhas bandeiras. Por quê? Porque a comunidade de lá pediu que eu concorresse e a comunidade de lá me elegeu como representante. Claro que a gente entende que eu não sou apenas representante daquela região, uma vez que eleita fui, eu represento a toda a cidade. Mas, conhecendo aquela região como eu conheço, eu tenho um entrosamento muito maior com aquela comunidade. Agora, nesse mandato, eu tive a oportunidade, então, de expandir isso. A gente conseguiu se inserir um tanto mais na comunidade de Forqueta, junto com os nossos agricultores e agricultoras, que também fazem um trabalho árduo e muitas vezes não tem nem estradas em condições do escoamento da sua produção. Parece que não existe isso, mas existe. A gente, com o contato com as pessoas, né? O agricultor, por exemplo, tem algum... A estrada, ela não estando em condições patrolhada e cascalhada, a dificuldade das carretas, dos caminhões saírem das suas propriedades é muito difícil. Então, eu ouvi todo esse relato e me emociono, né? Porque a gente precisa ter um olhar também voltado para essas comunidades, né?
Agora, essa sua bandeira, ela é bem característica de Caxias do Sul, porque eu acho que muitas pessoas nunca... Estou supondo aqui, mas acho que não estou totalmente errado. Pegaram um carro e atravessaram Caxias do Sul, literalmente, de uma ponta a outra, porque se fizer isso, vai ver como Caxias é espalhada, vereadora.
É muito grande. Eu posso, assim, te relatar que quando eu era moça ainda, né, que eu morava ali na região do Risso. Aliás, quando eu vim morar em Caxias do Sul, a minha primeira residência foi próxima aqui da rádio. Eu morava aqui nos Capuchinhos, aqui, eu nem lembro o nome dessa rua que é.
General Malê, a
próxima. Exatamente, aqui. Eu morava ali. E quando eu fui daí morar para o Desvio Risso, e eu estudava no São Carlos, quando o pessoal dizia, mas tu moras aonde, Gladys? Eu moro ali no Desvio Isso. Nossa, tu mora lá no Desvio Isso. As pessoas tinham, assim, um entendimento que lá era o fim do mundo. Como talvez quem mora lá acha que é na ré que é o fim do mundo, né? Que nem tu diz, Caxias do Sul é muito grande e tende a expandir ainda mais. Nós temos visto, inclusive, nessas regiões de colônia rural, zona rural, onde as pessoas de idade acabaram partindo e os jovens, né, estão vindo para a cidade, então vai ser tudo loteado. Eles estão vendendo aquelas terras. Existem muitos loteamentos novos sendo formados no nosso interior.
Vamos falar um pouquinho sobre a administração do PSDB, que assume a prefeitura a partir de janeiro. Hoje, seus colegas de Câmara de Vereadores, o vereador Adiló e a vereadora Paula, o que a senhora espera do PSDB, conhecendo o futuro prefeito e vice no Legislativo?
Bem, eu... A vereadora Paula Iores, eu tive o prazer de conhecê-la nesse mandato também, onde eu fiz parte junto com ela da Comissão de Segurança, da qual ela era a presidente, né? Eu era membro dessa comissão, então a gente travou algumas batalhas. Na verdade, eu trouxe a experiência do policiamento comunitário, que é das comunidades, né? E ela também tinha algum conhecimento numa área mais geral, né? Do policiamento, a gente fez alguns trabalhos muito bons. Eu acredito que ela é uma pessoa centrada, ela é responsável, ela sabe ouvir, né? E ela tem planejamentos. Pelo que eu tive o pouco tempo que eu estive com ela, ela planeja ações de curto, médio e longo prazo. Então, acho que isso é um fator positivo para uma vice-prefeita. Quanto ao vereador Adiló, ao nosso futuro prefeito de Caxias, a partir do dia 1º de janeiro, né? Eu tive também a oportunidade de trabalhar com o seu Adiló na Secretaria de Obras, quando eu fui subprefeito lá da região do Desvio Isso e ele era o meu secretário de Obras. Nós tivemos algumas diferenças, certamente, né? Porque eu, como subprefeita, exigia muito as soluções, os problemas, né, das pessoas. E ele, claro, ele sempre esteve atento, ele sempre esteve presente, ele sempre procurou nos atender. Mas, infelizmente, a secretaria não tinha o poder de realizar tudo aquilo que nós solicitávamos. Então, algumas vezes a gente até discutia, né? A gente diz, olha, a gente brigou e briga ainda, mas, enfim, por motivos importantes, por poder tentar ajudar e cada um com a sua ideia, mas nós sempre chegamos num denominador comum. Então, isso que era o importante. Se não dá para ser feito dessa forma, faremos de outra. Então, nesse tempo que eu tive esse contato com o seu Adiló, e conhecendo ele agora esses 4 anos, eu acho assim que Caxias do Sul tem muito a ganhar com o seu Adiló e a vereadora Paula Iores. São pessoas comprometidas. O programa de governo deles é um bom programa. A gente, eu analisei, olhei e será cobrado também, né? Se por uma eventualidade não for cumprido, essa vereadora estará ali também, tanto para ajudar quanto para cobrar.
Eu já entrevistei o seu colega de bancada, o vereador Felipe Grimmelmaier, e nesse momento da entrevista ele me dizia que o MDB ainda não tinha fechado posição sobre da maneira que vai agir no governo do PSDB. Hoje, estamos gravando essa entrevista na quinta-feira, dia 10 à tarde, já teve essa conversa, o partido já tem uma posição, como agir?
Não, nós não conversamos a nível de partido. Eu sempre tive uma posição muito forte, né? Eu sempre procuro não só ouvir o partido, eu ouço o partido também, mas eu ouço as pessoas também. Porque se eu fui eleita pelo povo, pelas pessoas, eu sou esse elo entre a comunidade, as comunidades, os caxienses e o poder público, né? Eu acho que a gente precisa pesar o que o partido fala, mas para mim o que mais pesa é o que as pessoas necessitam e o que as pessoas pensam. Então, mas eu acho que eu e o Felipe, a gente tem um bom relacionamento, nós vamos conversar. Eu acho que aquele O vereador que obedecia só ao partido, isso não existe mais, não pode mais. O partido também tem que ter as suas... tem que mudar a sua cabeça, né? Eu acho que são outros tempos, outras épocas, outros políticos... E a nossa realidade é uma hoje, né?
Aproveitando esse gancho que a senhora fala de novos tempos, novas cabeças, na eleição desse ano já passamos, o candidato do seu partido, Carlos Burgo, não seguiu para o segundo turno, e muito se discutiu na definição da chapa majoritária do MDB, se teria uma chapa pura, se faria uma coligação, como acabou fazendo. O MDB agiu certo na composição da chapa que fez para a eleição desse ano?
Se tu olhar os resultados, não. Se tu olhar o nosso resultado, ele não foi positivo. Mas como é que a gente vai saber como é que... A intenção do partido foi boa. Por quê? O Burgo era a pessoa... Eu ainda digo que o Burgo era a pessoa mais preparada para Caxias do Sul pela experiência que ele tem administrativa. O povo não entendeu dessa forma. Né? Tu tá me perguntando isso por causa do vice-prefeito, talvez seja isso.
Por causa do vice-prefeito, se falou em composição de chapa pura, depois, durante a eleição...
Nós não temos como fazer uma... Nós não tínhamos, nós entendemos que nós não tínhamos condições de fazer uma chapa pura. O MDB precisa crescer mais. O MDB, ele ficou muito tempo sem criar novas lideranças, né?
Esse é um outro ponto bastante importante, porque pelo menos a informação que circulou na época é que até o próprio vereador Felipe foi um nome cogitado para compor a majoritária. Teria sido uma nova liderança ou a senhora entendia que talvez pudesse ser adequado? Não esse ano, quem sabe daqui a 4 anos?
Eu acredito que sim, eu acho que ele é uma pessoa que tem uma grande experiência, eu acho que ele podia ter tido essa chance. Mas eu não vejo assim como o partido tenha não tenha ouvido, não tenha decidido... Foi uma preparação muito rápida. As eleições foram... A gente foi deixando tudo para o último momento, né? Estava muito indeciso, vai ter eleição, não vai ter eleição. Não se sabia, né? Então, talvez tenha faltado um pouco de organização também para nós, nosso partido, né? Nesse sentido.
Muito bem. Vereadora Gladys Fritz, do MDB, é entrevistada nessa série especial aqui com os vereadores eleitos para a próxima legislatura. A partir de janeiro, se a senhora tivesse lá na mesa do seu gabinete um botãozinho para apertar e solucionar um problema de Caxias do Sul, assim, no apertar daquele botão, que problema seria esse, vereadora?
Bom, querida, eu acho que se tu me pergunta isso hoje, nós falaríamos em saúde, né?
Especificamente o que de saúde?
A Covid, né? A vacina da Covid. Nós, a população já sofre no geral, né? A gente já sofre no geral. Nós temos aí um grande índice de suicídios. Nós temos aí pessoas depressivas, que o número cresce, acho que avança mais do que uma própria doença, de um câncer, e não se tem uma solução. E aí chegou a pandemia. Chegou o Covid-19, que deixou a população em pânico. Eu mesma tenho muito medo do Covid, né? Eu passei pelo Covid, mas se eu tivesse um botãozinho, eu queria a cura do Covid. Era isso que eu iria... Se eu pudesse pedir a Deus também, seria isso. Digo, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, livrai-nos dessa praga.
Falar ainda sobre Covid, mas também associado à gestão, eu acho que nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador estava preparado para tratar desse problema. Mesmo assim, como que a senhora avalia a questão aqui na nossa cidade, a gestão do prefeito Flávio Cassina? Tratou de uma maneira adequada?
Eu acredito que sim, e o saldo é positivo. Eu acho que Caxias foi muito bem atendida, tanto pelo Cassina quanto pela Secretaria de Saúde, o secretário também. Tudo que é novo, ou que muitas vezes a gente acaba pecando, ou errando, ou deixando, porque não é por querer. Eu digo o seguinte, até poucos dias diziam que era 15 dias de afastamento, os próprios médicos. Depois passaram para 12, agora estão passando para 10 dias. Então, eu vejo que ninguém sabe certamente de que forma ele age correto. É muita indecisão. Então, na tomada de decisões do prefeito Cassina e do secretário de Segurança, eu acredito que foram feitas todas as providências foram perfeitas.
A senhora é uma vereadora no exercício do mandato, mas entrando em janeiro, a gente já está vendo ali no horizonte a vacina aparecendo, mas não temos ainda uma data bem certa de quando ela deve chegar ao nosso município. Enquanto isso, a senhora já vem exercendo seu mandato, mas o que a Câmara vai precisar fazer, desenvolver na sua compreensão para que o nosso município passe esses próximos meses de uma maneira um pouco mais tranquila?
Não, o que nós precisamos fazer, eu penso assim que nós, vereadores, nós temos que pressionar sempre nos níveis mais altos, né? Nós precisamos pressionar os nossos deputados estaduais, para que eles pressionem o nosso governador, nós precisamos pressionar os nossos deputados federais, para que eles... Porque quem não chora não mama, eu sempre digo isso, não adianta. Quem não gritar mais alto, quem não pedir, muitas vezes, se nós não pedir para o governo federal e a urgência nisso e mostrar dados de que Caxias precisa ou o estado do Rio Grande do Sul precisa, eles vão atendendo aqueles que mostrarem aonde mais há necessidade. Então nós temos que já apresentar o nosso relatório e dizer que nós também queremos, nossa comunidade aqui precisa e merece.
Essas pressões, até para quem não está ligado de alguma maneira com cargo eletivo, não conhece um vereador, não conhece intimamente o prefeito, essa pressão de uma Câmara de Vereadores para cima funciona? A senhora pegar seu telefone agora, ligar para o deputado estadual do seu partido e dizer, olha, é para ontem tal situação, isso resolve?
Funciona. Funciona, além da gente documentar, né? A gente precisa fazer um documento, porque tem que deixar no papel, mas ligar para o vereador do seu partido, desculpa, o deputado do seu partido, ou se não for do seu partido, mas que for teu conhecido, sempre vale, porque as pressões são favoráveis.
Porque quem acompanha as sessões, às vezes, e vê lá a moção de repúdio isso. Sobre isso ou aquilo, aí pode olhar e dizer, poxa vida... O que será que esse papel vão fazer em Porto Alegre, em Brasília? Será que não vai simplesmente parar na gaveta e ser esquecido? Não vai virar papel de rascunho? Mas a senhora está dizendo então...
Não, eu posso te dar um exemplo assim, bem rapidinho e bem prático. O que aconteceu no mês passado? No mês passado, a comunidade de Forqueta se deparou com uma placa na frente do Banco Barrisul dizendo que a agência fecharia no dia... 3, se eu não me engano, né?
Agora,
em dezembro. Não tenho a data aqui, mas enfim.
Eu também não me
recordo. E no tal dia a agência estaria fechada. Então, o que que a gente... como a gente tem algum... Eu tenho uma assessora também que é daquela região e ela me disse, olha, vereadora, nós estamos com esse problema. Isso não, vamos fazer então uma nota de repúdio, vamos ver quais vereadores concordam. Era unanimidade ali, não tinha porquê, todo mundo concordou porque viu... E o que que a gente fez? Eu, como tenho um contato muito direto com o deputado Thiago Simon, eu liguei para ele, digo, deputado, a gente precisa conversar com o superintendente do Banrisul, a gente precisa falar com os responsáveis, o porquê do fechamento, né? Tudo que fecha é algum serviço que é retirado da comunidade. Então, prontamente, o deputado, a sua assessoria, entraram em contato com o superintendente e com o presidente, então, do Barrisul, inclusive ele estava no Rio de Janeiro, a gente fez uma reunião por vídeo, né? E eu também entendo, e eu quero deixar bem claro aqui, a gente conseguiu só empurrar esse fechamento, tá? E eu quero agradecer o presidente do Barrisul por ter escutado, por ter atendido, e o superintendente também. Nós pedimos, então... quais seriam as providências que a comunidade teria que tomar naquele momento para não fechar a agência. Então, o que que ele nos coloca? Nenhuma empresa trabalha no prejuízo, a gente sabe disso. E que aquela unidade, aquele PA, é um posto de atendimento, ele não é que ele estava, não dava lucro, ele dava prejuízo, né? E que a comunidade precisaria fazer a sua parte, que seria... solicitando os cartões de crédito por aquele postinho, fazendo empréstimo por aquele postinho, isso era o que daria um lucro para o banco.
Fazer uso dos serviços ali.
Exatamente. Não só ir pagar uma conta, fazer um depósito, retirar. Isso vai fazer com que aquela agência feche. Vá fechar se a comunidade não fizer esses outros tipos de serviço. Então, nós pedimos um prazo maior, pedimos para ele rever as contas, para ele apresentar uma solução. E também solicitamos que, caso ocorra realmente o fechamento, que não seja apenas fechado, mas chame a comunidade, converse com a comunidade e diga, olha, se vocês não tomarem essas providências, nós, infelizmente, vamos ter que fechar. Então, a gente conseguiu um prazo maior para quê? Para que a comunidade se adapte ou tente, pelo menos, dar uma rentabilidade, né? É, nós argumentamos de todas as formas, o deputado também, por que fechar aqui, se a gente sabe que tem outras agências em locais bem mais distantes, que poderiam ser fechadas também, ali é um bairro que está crescendo, uma localidade crescendo, mas a justificativa é de que próximo daí tem no Iguatemi, que ali é rentável, então, e o que a gente conseguiu fazer, então, a gente conversou com o deputado para te ver, e ele conseguiu os contatos, porque são relações, contatos e conversas, não tem, a gente precisa conversar, dialogar, e só conseguimos protelar ou talvez não fechar, isso a gente não pode garantir, porque isso é uma decisão do banco, né? Porque a gente pegou o telefone e ligou para os nossos deputados, né? Então, tudo isso é importante. O banco não ouve a comunidade, né? A comunidade não sabe o que está acontecendo, e aí a gente consegue fazer, ó, segura aí, vamos ver o que dá para fazer. Se vai ter solução, se a gente vai chegar no objetivo que a gente quer, que é não fechar a agência, eu não sei te responder ainda.
Muito bem. Falando ainda um pouco dessa relação, Caxias do Sul é bem atendida pelo governo do estado, na sua avaliação, ou o governo do estado não dá uma atenção que o município merece?
É, eu gostaria, assim, de não direcionar só a este governo, né? Eu quero falar de vários, vamos ser vários governos. Eu quero dizer que Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, com a arrecadação que a Caxias tem, e vários municípios da nossa serra, nós somos muito mal atendidos pelo governo do estado. As nossas estradas, principalmente, é uma vergonha. A gente precisa implorar para um conserto num buraco. Se tu andar de Farroupilha, Caxias, é um perigo, tu tá botando a tua vida em risco. O mato, não se consegue cortar um mato. Por quê? Porque a gente precisa da autorização do DAIR para poder cortar aquele mato aí. São coisas que nós precisamos dialogar mais, entende? Porque eu também tinha algumas coisas que eu não entendi. Então, poxa vida, mas pede liberação, sim, uma liberação do estado para nós cortar aqui o mato que tem nos canteiros. Eles estão demorando até 2 anos para dar uma liberação. Então, eu acho que o DAIR é uma entidade que está falida, no meu entendimento. Uhum. Tá? Ela poderia prestar um serviço muito melhor para a comunidade.
Ou seja.
E o governo também. Eu acho que o governo precisa dar mais atenção as cidades aqui de cima da serra.
É um governo.
E Caxias, principalmente.
E não pergunto só do governo do estado, mas os governos, de uma maneira geral, são ainda muito burocráticos, muito pesados, para não andar tão rápido quanto seria essa necessidade?
É, são muito burocráticos. A burocracia é. Inclusive em Caxias também, agora eu espero que o novo prefeito. Eu ouvi nas entrevistas dele, no plano de governo, que a desburocratização é uma grande bandeira dele, né? Então ele tem um conhecimento disso, então eu espero que desentrave muita coisa aí. Nós temos, o governo precisa buscar dinheiro, tem muito dinheiro em Brasília, eu digo assim, olha, eu tive a oportunidade de ir para lá, também ligando para alguns deputados, a gente conseguiu algumas verbas para a saúde, né, para o Hospital Geral, inclusive eu e o Felipe, R$900 mil, né, a gente conseguiu com o deputado Giovanni Feldes. Nós conseguimos também, junto com o deputado Giovanni Feldes, encaminhar projetos para a agricultura, asfaltamento de estrada, R$1.380.000. Então, tem muito dinheiro lá. E os projetos, o problema todo é que os projetos, nem seria tantos projetos, mas a burocracia do preenchimento do formulário, inclusive do governo federal, é muito grande. A prefeitura, muitas vezes, não entra, não vá buscar o dinheiro, porque um servidor precisa se debruçar um mês em cima de um da burocracia, de preencher papel, de mandar para lá, e não sabe nem se vai ser contemplado, né? Então, a desburocratização, ela é urgentíssima, né, no nosso país.
Tem um tema importante, obviamente foi assunto da campanha, que eu acho que, de uma certa maneira, diz muito respeito à sua região, ali, o desvio Risso. A licitação do transporte coletivo. Né? As pessoas precisam se movimentar, e de um bairro tão afastado quanto é o desvio Risso, um transporte coletivo de qualidade se faz ainda melhor, mais urgente, mais importante. O que a senhora pensa? Uma empresa é o suficiente? Caxias do Sul comporta duas, comporta três? Que tipo de licitação? O que a senhora acha que cabe para o transporte coletivo da nossa cidade?
Bem, eu, antes de eu ser vereadora, eu fui 23 anos lojista. Então, eu viajei 23 anos para São Paulo. E São Paulo é uma cidade que ela tem uma quadrilha, vamos chamar assim, de transporte. Então, ali eles quase se matam para poder pegar o passageiro. E aí entra o clandestino. Ninguém mais sabe nem quem é o cara que tem permissão para fazer o transporte ou não. Então, tem que ter um certo cuidado. O transporte de Caxias do Sul, eu não estou aqui defendendo visagem nenhuma, tá? Fique bem claro isso.
Ok.
Mas eu andei nos ônibus de linha de São Paulo. Era caindo os pedaços. Nós aqui temos ônibus de excelente qualidade. O que nós temos que melhorar é o preço, né? O preço. O que nós temos que melhorar, só que isso daí envolve muitas outras coisas. Até aqui eu quero fazer uma defesa ao município, onde o pessoal, porque para poder baixar custos, é preciso que a empresa também tem que ter lucro, né? A gente sabe que eles têm.
Claro.
Mas os corredores de ônibus foram essenciais para que futuramente ou agora o próximo prefeito possa baixar a passagem de ônibus. Porque se o ônibus gastar o pneu num mês ou gastar em três meses, tem uma grande diferença, né? Isso, a empresa, quem vai pagar somos nós. Então, ônibus de qualidade nós temos. Ou quero dizer, o serviço de qualidade. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Eu sempre digo que a gente não é 100% em nada. Eu tenho que melhorar muito como vereadora, talvez tu tenhas que melhorar um pouco,
com
né?
Com certeza.
Então, eu acho que e todo serviço público, eu que sempre digo, nós somos servidores. Eu sou uma servidora. Eu preciso... Muitas vezes eu vi pessoas não sendo atendidas da forma como elas mereceriam ser atendidas pelo serviço público. Então, eu sempre digo, nós temos que servir a comunidade. Eu procuro fazer isso da melhor forma possível.
Tá certo. Um outro ponto, vereador, e agradecendo a sua presença aqui na Torre de São Francisco, que eu tenho questionado os vereadores eleitos ou reeleitos, como é o caso da senhora, custo da Câmara de Vereadores, nossa Câmara de Vereadores, custa muito caro?
Eu acho que sim, acho que ela custa caro. Eu acho que muitos serviços custam caro. Mas muitas vezes também, eu vou fazer um comparativo, tá? Porque claro, as pessoas, o vereador ganha bem, o vereador... Tudo bem, eu acho que é um bom salário, um excelente salário, porque a gente sabe que tem muito, muito profissional que se forma hoje e está com um diploma, não consegue exercer a sua profissão, ou se vai exercer uma outra profissão, um salário bem menor, né? Porém, o que é um serviço que custa caro? Eu lembro que quando o prefeito Daniel Guerra entrou, até agora pode dar uma polêmica, né? Eu era subprefeita no Risso antes dele entrar, e fui eleita daí, né, como depois de ser subprefeito. E na época, o nosso salário como subprefeito era mais ou menos R$5.000. Era um bom salário também. E quando eu entrei na Câmara, veio então o projeto para a diminuição do valor dos subprefeitos. Na verdade, eu lembro que eu disse, olha que o barato custa caro. Por quê? Porque para ser um subprefeito não é fácil. É uma responsabilidade. Eu era subprefeita de 70 mil habitantes.
A senhora era subprefeita de uma região maior do que muitos
do que
municípios
muitos
pelo
municípios
Brasil.
De Caxias, com apenas 12 servidores, algumas máquinas e caminhões sucateados, e a gente precisava fazer milagre lá, né? Então, eu, na época, eu fui até contra. Digo, não, não pode baixar o do subprefeito, gente. Porque trabalha-se 24... Eu trabalhava, eu falo por mim, eu trabalhava assim, era 2 da manhã, as pessoas me ligavam, eu levantava da cama, eu ia atender. Porque o celular tem que ficar ligado 24 horas. E eu digo que o meu celular de vereadora também. Porque tu não sabe a hora que a pessoa vai precisar da tua ajuda, né? Eu, se eu tô de férias, tá ligado, porque... Eu estou a serviço da população, a serviço da comunidade. Se eu não quero estar a serviço, eu não tenho que assumir cargo público, né? Então, na época, eu sempre dizia, olha, se baixar o serviço, o valor do... Eu não sei, nem todo mundo vai se dispor a poder vir a trabalhar nesse serviço. Porque tu não tem férias, tu não tem horário para trabalhar, então... Tu tem que estar disponível 24 horas. Pelo menos é o que eu penso. Falando aquilo que é a minha ideia, né? E daí, na época, baixou, né? Baixou para 13,5, acho que foi. E nós tivemos vários problemas, vocês sabem disso. A imprensa deve ter acompanhado, com os subprefeitos que ficavam um tempo e saíam porque talvez não tinham a qualificação ou não tinham a competência para estar ali. Mas aquele que tinha não aceitava ser remunerado naquele valor. Então, é um risco que se corre também, né?
Com certeza. Vereadora, para terminar a nossa conversa, para a senhora, o que, que é fazer política?
Olha, eu acho que fazer política é tu ter diálogo, é tu conversar, é tu tentar melhorar a nossa vida. Nada na vida se faz sem política. A gente faz política com os próprios filhos, com o próprio marido, com a família em si, né? O próprio Jesus Cristo, né, fazia política, ele conversava com o povo, ele vivenciava com o povo, ele procurava alertar e tentar melhorar a vida das pessoas. Mas a política não se vive sem política. São articulações, são negociações para tentar resolver. Porque se nós começar a falar em leis, se nós começar a falar em... no direito, né? Aí.
Perfeito, tá dado o recado. Vereadora Gladys Frisso, a entrevistada de hoje na nossa série especial aqui com os vereadores eleitos para a próxima legislatura 2021-2024. Vereadora, muito obrigado por ter aceito nosso convite, estar aqui. O papo foi muito bom. E saúde, sucesso e até a próxima.
Querido, eu que agradeço, tá? Para mim é uma alegria poder estar aqui, colocar algumas coisas. Não sei se fui clara, mas
muito
procurei
clara.
Ser clara.
Muito clara.
Quero dizer a todos os ouvintes que o meu gabinete fica à disposição de todos os caxienses. E o meu celular fica disponível 24 horas por dia, né? Então, se precisarem da gente, estamos aí para colaborar, para ajudar. Às vezes é só uma informação que a pessoa precisa, né? Então, muito obrigada a você, a Rádio Caxias. Ai, desculpa, a Rádio São Francisco, perdão.
São Francisco, tudo bem.
Meu telefone tá tocando aqui,
eu
ó.
Sou prova viva de que o telefone da vereadora não para.
É da Rádio Caxias.
Da outra emissora procurando a vereadora, mas
bom,
tudo bem.
Bom, mil perdões, tá, gente?
Não, tudo bem.
Mas agradeço de coração, tá?
Vereadora Gladys Frisso, a nossa entrevistada de hoje. Se você chegou até aqui, acompanhou em tuarádio.com.br. Um resumo da entrevista você ouve na nossa programação. Um trecho pequeno é a versão na íntegra, então, no site, nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.